Olá, leitores da coluna O Brasil Como Nos Parece e também ouvintes deste podcast. Meu nome é Walter Marcos Knezel Birkner, sou sociólogo e escrevo o artigo desta semana intitulado Autoritarismo em Nome da Democracia. Abre aspas. A ordem de busca e apreensão autorizada pelo juiz do Supremo, Alexandre de Moraes, nas residências de empresários foi um arbítrio. O juiz não consegue justificar a necessidade do ato e revela não estar à altura do cargo. Não obstante, sua atitude e até mesmo as opiniões de alguns desses empresários revelam o paradoxo de um país institucionalmente democrático na forma e autoritário no conteúdo. O juiz errou porque ordenou a invasão de um ambiente privado em que dizemos coisas que não diríamos nem faríamos em público. Do contrário, a maioria de nós seríamos assassinos até que fôssemos assassinados. Nossas relações seriam raras e efêmeras, não haveria organização social, economia, política, tampouco civilização. E tudo não passaria de entropia como no início dos tempos. É difícil dizer isso sem incorrer no elitismo, mas o mencionado juiz parece um ascendente social muito esforçado, mas que, diante da grandeza do cargo, não exerce à altura. No ímpeto de uma ambição heróica de revista de quadrinhos, sua defesa da democracia é paradoxalmente autoritária. Sequer comento as opiniões dos tais empresários bolsonaristas, já que discordo da decisão em divulgá-las. Mas digo que não é preciso concordar com elas para perceber o erro da justiça. Alguns podem considerá-los capitalistas fedorentos e outros vê-los como empregadores. São o que são. E constituem a diversidade opinativa, mas não ameaçam a democracia, nem têm poder para isso. Portanto, mobilizar o aparato jurídico e policial foi um desperdício e um erro, tanto que, constrangido, o juiz desobstruiu o segredo de justiça, forçado a justificar sua decisão. Apresentou um organograma golpista de precária comprovação. Para quem viu isso, essa ficção mais lembra aquele organograma da corrupção do infante ex-procurador de Curitiba. Ruminação de sonâmbulo. Faltou-lhe uma boa noite de sono e o juízo recobrado. Falta conexão do judiciário com o mundo real. É o ensimesmamento e a intocabilidade do poder que gera essas sensações por vezes alucinógenas. É claro que atos do executivo e verborragias de anticomunistas de apartamento com sotaque de ator de telenovela estão do outro lado. Fake news também. Embora elas não tenham começado agora, mas ali atrás, com a narrativa mentirosa do, abre aspas, nós contra eles, fecha aspas. Mas às vezes uma análise engajada se torna um best-seller e conecta ativistas progressistas com juízes consequencialistas. Aí, ambos se sentem ungidos da consciência apocalíptica sobre. Abre aspas, como as democracias morrem, em alusão ao livro de Levitsky e Ziblatt. E aí se convencem de salvar a democracia, como a turma do ex-juiz de Maningá. É a mesma coisa. Convicções justificam ações e movem a história. Como se ela tivesse um curso pré-definido que alguns sábios moralmente superiores pudessem decifrar. Nada mais. que uma visão grosseira do que representou a filosofia da história, honestamente apresentada por uns e grosseiramente mal interpretada por outros. Filosofia da história à brasileira. Nos anos 60, vingou a convicção de que só uma intervenção autoritária por uma elite esclarecida salvaria a democracia brasileira. Tal convicção justificou a assunção dos militares ao poder. Não é tão simples de explicar, mas aquilo provocou um desequilíbrio entre os poderes, além do protagonismo político das Forças Armadas e um equívoco na opinião pública sobre o seu verdadeiro papel até hoje. Tudo isso expressa nosso imaginário autoritário, revolucionário ou reacionário. De liberais e conservadores, pouco temos, nada entendemos. No geral, todos saem e chegam ao mesmo lugar. E o mencionado juiz nada mais é do que o resultado de uma escolha randômica muito previsível numa sociedade predominantemente autoritária. Mentalmente, esse cidadão pouco difere do idiota que acredita no líder messiânico e desconhece o valor da liberdade. Nem imaginam ambos que a nação surge do trabalho livre que começa no município e não de uma caneta em Brasília. Depois, boa parte desse trabalho vai sustentar uma elite burocrática e patrimonialista, desconfiada, ingrata e alheia ao homem comum que lhes garante o Bolsa Toga. É esse alheamento do mundo real que impede um juiz de entender o que significa acordar todo dia às 5 da manhã para não viver às custas alheias e ter o direito de resmungar de vez em quando. Tenham todos um bom final de semana, sem a presunção da verdade, mas com o espírito da provocação republicana. Até a próxima.